Vamos declarar o que nós vamos fazer agora em honra à palavra de Deus. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nas Tuas mãos agora esse momento, porque pedimos que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor nos ensine, nos faça crescer, no espírito, na alma, na mente, e que nós possamos ser tocados pela verdade do Senhor, e que o fogo ardente do Teu Espírito dentro de nós possa continuar ardendo, queimando, para que possamos ser Teus servos e servas, que nós possamos, Pai, ao longo do tempo, Te amar de todo o coração, e nunca se afastar do Teu caminho, para que nós possamos experimentar a maravilhosa vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, e podermos viver com o Senhor na eternidade. Senhor, em nome de Jesus, fortalece aqueles que estão enfraquecidos. Levanta aqueles que estão abatidos, caídos. Convence, Senhor, aqueles que ainda se encontram em confusão. Pai, em nome de Jesus, nós vamos nesta noite estudar a Tua palavra, a Bíblia, que o Senhor deixou para nós. E nós Te agradecemos por esse livro tão maravilhoso e sagrado, que existe pela inspiração do Senhor, e chegou às nossas mãos, e quantos não morreram para que ele pudesse ser preservado. Pai bendito, em nome de Jesus, torna-nos instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos da graça e da Tua bênção. Pai, recebe este momento em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar. Hoje eu pretendo terminar esse assunto, o jugo do Evangelho. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Daniel, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe você, e sua filha. Manda um abraço a Rose, viu? Esquece não. E para de comer macarrão, hein, rapaz? Nunca vi uma família comer tanto macarrão. E faz de baciada mesmo, né? Muito bem. Jesus disse assim: venham a mim, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Muito bem. Nós vimos que, até agora, o ministério de Jesus na Galiléia estava em declínio. As pessoas estavam desprezando Jesus, Pode parecer estranho o que eu estou dizendo para você, mas é isso mesmo que está acontecendo. O ministério de Jesus está declinando na Galiléia. Ele curou tanta gente, fez tantos milagres, e agora o povo daquela região o está desprezando. Nós vimos então que Jesus lamenta a incredulidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Nos versículos 20 ao 25 diz isso. Quando Jesus disse, ai de ti, Corazim e Betsaida, se em Tiro e Sidom fossem feitos os milagres que foram feitos aí, há muito eles teriam se arrependido e se convertido. E então, Jesus lamentou sobre Cafarnaum e disse, ai de ti, Cafarnaum, se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos aí, há muito eles teriam se arrependido e convertido, Estas três cidades representavam a importância da região. Elas eram importantes. E Jesus, mencionando esses três centros, ele estava falando de todo o poder da região da Galiléia, que estavam agora desprezando o ministério de Jesus. No entanto, Jesus reconhece a soberania do Pai. Quando ele disse, eu te louvo porque o Senhor escondeu estas coisas dos sábios e entendidos. Jesus disse que não foi do agrado de Deus revelar a graça dele, revelar o amor dele às pessoas que se achavam muito entendidas, religiosas demais. Nós vimos que Jesus declara sua autoridade para revelar o Pai, quando ele disse, e nós vamos ver depois também, só o Pai conhece o Filho e só o Filho conhece o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Então Jesus faz uma declaração que ele decide a quem vai mostrar quem é Deus. Muitas pessoas dizem, eu vou à igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus, quando eu sentir. Mas não é verdade. Você só consegue ouvir a palavra de Deus quando Jesus quer que você ouça. Essa é uma coisa muito importante. Os pentecostais não gostam disto. Muitos fundamentalistas também não. Mas quem decide, quem irá ouvir, acreditar, é o Espírito Santo. É ele que convence o homem dos seus erros, é ele que convence o homem do caminho de Deus. E nós temos aprendido que a fé é uma voz que vem do nosso interior e nos convence por dentro, primeiramente. Você pode me ouvir e você está apenas ouvindo um discurso, uma palestra. Mas, se aquilo que eu digo entrar no teu coração e fizer um vínculo com o teu espírito, e o Espírito de Deus começar a falar com você que você precisa crer em determinadas coisas, você vai começar a ouvir a palavra de Deus e você vai se espantar com isto. Muitas pessoas não conseguem se converter e você fica boquiaberto. Como não? Acontece que eles não estão dando chance para que Deus lhes fale por dentro, ou eles não querem ouvir a voz de Deus. Então Jesus convida as pessoas para que venham a Ele a fim de serem salvas. Ele disse, venham a mim. Então basicamente o que nós vimos foi isso. Agora, vamos ver dois detalhes na oração pública de Jesus, porque esta foi uma das vezes que Jesus orou publicamente diante das pessoas em voz alta. Ele disse, vamos ler em voz alta, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Repare bem nestas duas palavras. Revelaste e a palavra pequeninos. Pequenino significa se fazer como criança. Lembram-se? Jesus disse, dos pequeninos é o reino dos céus. E a quem Deus revela as coisas do Evangelho? Se não aos pequeninos. Deus não revela o seu Evangelho a pessoas que pensam que sabem. Deus revela o seu Evangelho àquele que quer ter dependência de Deus, que chegou ao estado de exaustão espiritual tamanha, que já não sabe para onde ir e ele precisa de Deus com urgência na sua vida. Ele está cansado de religião. Ele está cansado de denominação. Ele está cansado de regras religiosas que não funcionam. E ele precisa de um relacionamento com Deus. É como uma criança que chama pelo seu pai e pela sua mãe e anseia pegar na mão do pai e da mãe. Chega uma hora que o ser humano anseia por isso também. E nesse ponto ele está aberto para ouvir a voz de Deus. Mas por alguma razão, ele pode não ouvir. Por exemplo, orgulho, interesses pessoais, mágoas, ódios, temores que estão dentro dele. Ele ouve mais a voz de seus temores e de seus interesses do que de Deus. Então ele impede que o Espírito de Deus lhe revele a palavra do Senhor. Os humildes são os que se fazem como crianças para aprender algo, pois eles reconhecem o quê? As suas limitações. Uma criança sempre está pronta para aprender, ainda que ela seja um pouco teimosa, mas ela está pronta para aprender. Ela entende as suas limitações, ela sabe que não sabe. Ela tenta dizer que sabe, mas ela não sabe. Mas o adulto não, tem a tendência de dizer que sabe e teima em fazer errado. O termo revelação se refere ao que Jesus disse a seguir. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Vou explicar de novo como isso acontece. Posso? Você está aqui. E então, ou melhor, aqui está Jesus. E chega um momento na sua vida que Deus quer revelar Jesus para você. E a única pessoa que pode revelar Jesus para você não é um pregador, não é um irmão, não é um ser humano, não é qualquer pessoa, não é um teólogo. É o Pai. Por que Jesus trata Deus de Pai? Porque é por meio de Cristo que você volta a ter filiação correta com o Pai. Deus é Pai. Ele é o Criador. É Ele que nos dá a vida. Ele é o nosso Pai. E Ele quer ser nosso Pai. E então Ele fala conosco, Ele nos conduz até Cristo. E Ele nos revela a Cristo. E naquele momento você não entende muita coisa. Você só sabe que Jesus é o Salvador. E você vê tanta pureza, tanta santidade, tanta grandeza, tanto brilho, que você reconhece seus erros. Você se arrepende. E você passa a crer no que Jesus é. E então você se rende a Ele. Você se rende ao Senhorio de Cristo. E o que acontece a seguir? Jesus então te leva ao Pai. para que você conheça a sua personalidade, a sua pessoa, o seu caráter e os seus propósitos. E então o Pai o recebe e por meio do Filho, ele cria um vínculo onde você passa a funcionar como filho dele, instrumento dele, ministro dele. Vou repetir. Deus te chama e te conduz a Cristo. Ele revela quem Jesus é. Você então se arrepende. Você tem a revelação. Você se humilha e se arrepende. E quando você se arrepende é porque você tem fé. E então você se submete a Cristo. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E então ele te conduz ao Pai. Veja, o Pai conduz ao Filho, o Filho conduz ao Pai. O Pai revela o Filho e o Filho te revela o Pai. Você passa a conhecer o caráter do Pai, os propósitos do Pai, a razão do chamado do Pai. E então você passa a funcionar em razão do reino de Deus por meio de Cristo Jesus. Então o Pai revela quem é o Filho e o Filho revela quem é o Pai. Então, nós temos visto que, sem humildade e revelação, ninguém pode ir a Jesus e nem a Deus, o Pai. Portanto, não conseguirá receber o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não conseguiremos receber o Evangelho de Jesus Cristo, desculpe. Se nós não tivermos, primeiramente, humildade e revelação. Lembre-se, Jesus ocultou as coisas dele dos sábios, mas revelou, não é? Revelou a quem? Aos humildes. Os primeiros dois elementos numa salvação verdadeira, numa comunhão verdadeira com Deus, é humildade e revelação. Ninguém consegue ter comunhão com Deus se não possuir revelação. Que revelação é essa? O que eu expliquei. Quem é Jesus e quem é Deus? O Pai revela Jesus e Jesus revela quem é Deus. Muitas vezes as pessoas estão numa igreja porque o ambiente é gostoso. Ou então ele diz, eu já tenho a minha religião. Mas ele não tem revelação. E você percebe pela atitude deles que eles não são pessoas submetidas a Cristo como Senhor. Eles não estão interessados em se comprometer com os propósitos do Pai. Então não é uma conversão verdadeira. Não é uma religião verdadeira. Ele tem uma crença que lhe foi passada pelos avós, pelos pais. E ele conserva aquilo. Ele não tem uma experiência com Deus. Ele tem uma crença, um pensamento formulado acerca de Deus. Ok? O Evangelho não é um convite para curas, milagres e soluções de problemas, mas um chamado divino para uma missão através de Cristo. Pessoas que são chamadas para ir a uma reunião para serem curadas, ele jamais ouvirá Deus. Escreve o que eu estou lhe dizendo. Eles vão o tempo todo esperar que alguma cura caia no seu colo, que algum milagre caia no seu colo, que uma solução de problemas surja em sua vida. Mas o propósito de Deus em nos chamar é outro, apesar de crermos que Deus cura, faz milagres e nos ajuda em muitas ocasiões. Mas pensar que Deus apenas traz soluções a problemas, isso não é o Evangelho, isso é uma mentira. Porque domingo nós vimos o próprio Paulo escrevendo a Timóteo sabendo que iria ser executado. E nós já lemos que Deus o livrou várias vezes da morte e de perseguições. Mas naquela ocasião, Deus não iria livrá-lo. Certa vez, Paulo orou a Deus pedindo que lhe tirasse o espinho na carne. E Deus lhe disse: não vou tirar nada, a minha graça te basta. Eu vejo pessoas que estão na igreja porque foram atrás só de curas e milagres e soluções. Quando não alcançam, desistem. Essas pessoas nunca amaram a Deus. Eles nunca ouviram a voz de Deus. Eles foram a um lugar porque tinha uma placa prometendo a eles o que eles queriam. O que Deus está tentando nos dizer, que o que Ele quer é muito mais importante para a sua vida e para os arredores da sua vida e para o próprio mundo onde nós estamos do que aquilo que nós queremos. Se nós buscamos apenas nossos interesses, e desenfreadamente, fanaticamente, buscamos só interesses pessoais, nós damos provas de que não estamos crendo. Porque Jesus ensinou, buscai primeiro o reino de Deus e o modo como Ele quer que você viva, e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Você crê nisso? Jesus chegou ao ponto de dizer que pessoas que vivem o tempo todo pedindo coisas, pedindo coisas, pedindo coisas, são os pagãos que agem assim. Mas ele disse, vocês não. Vocês vão buscar o reino de Deus e confiar. Porque Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá conhecimento, Deus nos capacita, Deus nos dá força. Ele é Deus. Não é possível que pessoas que creiam em Deus o tempo todo vivam dizendo, buscando alguém para dizer o que ele tem que fazer. Se você começar a aprender a palavra de Deus, a sua mente vai se adaptar ao reino de Deus, o seu espírito vai ficar mais forte e a sua alma vai ser bombardeada com as verdades de Deus e você vai se tornar sensível à direção do Pai. É difícil explicar essas coisas. Porque você chega em casa, tem um cara na televisão dizendo que é tudo fácil. Basta você ir lá e fazer uma corrente que Deus te dá. Basta você ir lá e fazer uma campanha que Deus te dá. Basta você ir lá e dar R$1.000, R$5.000. Dá o seu carro, que Deus vai dar 3 vezes mais. E as pessoas caem nesses contos. A primeira coisa que nós temos que ver, que o reino de Deus é para os que anseiam por uma reviravolta em suas vidas. Em Mateus 11:28, Jesus disse, venham a mim. Não é isso? Vocês estão comigo, gente? Jesus disse: venham a mim. Vocês que estão aqui sabem que de terça-feira nós estudamos o texto. Então, venham a mim. Ir a Jesus representa o quê? Uma mudança completa de direção. Mas para que você entenda isso, você tem que entender o contexto. Lembra-se que eu disse que o ministério de Jesus estava em declínio, porque as pessoas estavam desprezando. E então Jesus lamentou sobre três cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus declarou a incredulidade deles. Jesus declarou a teimosia deles em buscá-lo quando precisavam de alguma coisa. E depois ficavam sob as rédeas de uma religião falsa. Correto? E então Jesus disse que Deus não iria ter misericórdia deles no dia do juízo, por essa atitude. E aí Jesus orou em voz alta, como já vimos. E então, ele faz um apelo: venham a mim. Ele brada, ele clama: venham a mim. Venham a mim quem? Quem quer desligar-se ou se desligar dessas religiões frias, vazias, sem efeito divino. Mas para você sair de lá e ir a Jesus, você tem que mudar o rumo, porque você está indo numa direção e Jesus vai noutra direção. Então o reino de Deus é para aqueles que desejam uma reviravolta em suas vidas, uma mudança de rumo, uma mudança de comportamento, mudanças na maneira de pensar, reconstruir a estrutura de pensamentos, reconstruir a espiritualidade nos termos de Deus e não de uma tradição religiosa humana. Então lembre-se que as pessoas estavam se afastando dele. E hoje as pessoas estão se afastando dele também. Dentro das igrejas, todas as igrejas cristãs, as pessoas comparecem nas reuniões, mas não têm mais o coração voltado para o Pai. Nós precisamos de um avivamento. Nós precisamos de um derramamento do Espírito Santo. Nós precisamos de arrependimento, de uma reviravolta. Deus precisa mexer no coração do seu povo. Mas o seu povo tem que querer. Nós temos que desejar. O mínimo desejo é a centelha que Deus precisa para acender uma fogueira que não se apaga mais. O convite, venha a mim, é feito para as pessoas que não têm respostas e que não conseguiram ter comunhão com Deus por meio de seus esforços pessoais. O convite se aplica somente àqueles que chegaram ao fim dos seus recursos, ou seja, aos que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, cansados e sobrecarregados. Porque nas antigas versões diz: vinde a mim todos vós que andais cansados, sobrecarregados ou oprimidos. A palavra oprimido é muito importante. Ao se referir aos cansados, Jesus está falando das pessoas que estavam tristes com um determinado trabalho muito pesado. É isso que significa cansado nos originais. Uma pessoa cansada de um determinado trabalho muito pesado. Então eles citam sobrecarregados, referindo-se às pessoas que eram obrigadas e oprimidas a carregar uma carga insuportável e incompreensível. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: venham a mim, vocês que estão, estão trabalhando demais, cujo trabalho é muito pesado. Venham a mim, vocês que estão sendo obrigados e oprimidos a carregar uma carga que vocês não conseguem carregar. Venham a mim, porque isso é insuportável e incompreensível. Como é que vocês conseguem viver dessa maneira? Vamos entender. Jesus não estava falando do trabalho comum dos homens, mas do religioso que era imposto pelos líderes fariseus às pessoas na época de Jesus. Esse trabalho consistia em obedecer o quê? As minúcias da lei. Lembra o que eu falei? Que eles achavam que você no dia de sábado não podia fazer nada. Imagine se você esquecesse o interruptor aceso, você não poderia apagar. Você, se tomasse qualquer coisa, poderia, mas se você fizesse um gargarejo, era considerado pecado, trabalho. Tem gente que toma alguma coisa e faz assim. Não pode. Era proibido. E tinham pessoas olhando em toda parte. E quem fosse pego seria castigado. Jesus curou aquele homem no tanque de Betesda. 45 anos ele estava lá, 48 anos ele estava lá. E o que Jesus fez? A primeira ordem que Jesus deu a ele é: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Jesus o desafiou a quebrar uma lei, uma minúcia da lei. Imagine, era dia de sábado, e aquele homem então pega a cama e sai pela rua. Os olheiros dos religiosos estavam lá. Imagine o problema que Jesus causou àquele homem. Jesus é campeão em criar problemas. Ele aprendeu com o Pai. Um dia Deus pegou uma virgem e disse: salve, agraciada. Você vai ter um bebê. Ela disse: mas como? Eu ainda não vivo com José. Não, mas vai ser de mim, vai ser do Espírito Santo. Mas como? O Espírito Santo vai entrar em você e vai gerar uma criança. Quando José viu que Maria estava grávida, ele foi para longe para não testemunhar contra ela, porque ela seria apedrejada. E no meio do caminho um anjo aparece a ele e fala: José, volta, volta, Zé. Hã? É, para de ficar sonhando e volta. Para com esse medo, volta para lá. Imagine essa moça na sociedade. Que problema! Todas as vezes que nós queremos seguir o caminho de Deus, nós vamos ter problemas. Porque este mundo acostumou-se tanto a viver na mentira e no engano, na escuridão, que ele não pode ver a luz. Ele não consegue ouvir a verdade. Como é que uma pessoa pode ir a uma igreja para ouvir mentiras? Como é que uma pessoa pode parar diante de um líder religioso para ouvir embromações? Para assistir uma demonstração de marketing pessoal? Não são todos que aguentam ouvir verdades. Por quê? É simples. Não é porque eles não querem a verdade, porque todo mundo quer. Porque se você pode ser o maior mentiroso, mas se alguém mentir para você, você vai lá e quebra a cara dele. Se o camarada te enrolar e te enganar e te furtar alguma coisa, você vai levá-lo à justiça. Todo mundo age assim. Mas ninguém age justamente diante de Deus. Porque não se pode conhecer a Deus pela mente, pelo intelecto, pela inteligência. É necessário que o Espírito Santo lhe mostre. E vou dizer uma coisa que você vai ficar com o cabelo em pé. Há pessoas que Deus nunca irá chamar. Samuel estava dizendo: Senhor, abençoa o Saul, abençoa o rei. E Deus disse: para! Não quero que você ore mais por esse homem, porque eu o rejeitei, eu não o quero mais. Ele não vai estar na minha presença. O lugar dele é o inferno. Isso é duro. Por isso que Paulo diz: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam duros, como foram os antepassados no deserto, que morreram no deserto, mas abra o coração para aquilo que Deus está dizendo, para as revelações de Deus. Sejam humildes e deem uma reviravolta em sua vida. Saiam da trajetória do erro, saiam da trajetória da teimosia, da rebeldia, e voltem-se para a presença do grande Senhor Deus. Encham-se do Espírito Santo. Deixa a graça de Deus encher seu coração e sua alma. Isso é glorioso. Aleluia. Certa vez Jesus denunciou os fariseus dizendo assim: quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também. Criou problema. Por que sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar? E vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Em Lucas 11:46. Você sabe que tinham pessoas lendo os salmos, procurando nos salmos, todos os dias, todo o tempo, alguma lei, alguma coisa para virar lei. Até parece o Brasil. Agora vai se cobrar pedágio de pneus de caminhão que não tocam o chão. Daqui um tempo vai cobrar pedágio do nosso estepe. O que é mais fácil? Tirar dinheiro ou pôr alguém para fiscalizar? Porque eles dizem, Imagine, tem caminhão que quando chega perto do pedágio levanta o eixo. Fiscaliza. Nós não temos parques, vocês têm onde levar crianças? Vocês têm onde passar o domingo aqui em São Paulo? Onde jogar uma bolinha? Não tem. Porque não querem investir em fiscalizar, em proteger. Então é mais fácil não ter. Se você um dia for raptado e se for colocado num porta-malas, é melhor acabar com o porta-mala. Vamos tirar o porta-mala. Vocês não acham engraçado que nessas manifestações não houve nenhuma voz contra a criminalidade? Eu suspeito de muitas coisas. Ninguém nesse mundo é inocente. Tem manobra. Ah, não tem líder por trás disso. Tem sim. Tem sim. Esse é o mundo que você vive. E ele não tem jeito. E Jesus quer nos ensinar a viver dentro deste mundo e sermos vencedores, mesmo este mundo sendo deste jeito, nós podemos ser vencedores. Quero dizer, mais que vencedores. Ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar. E vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Jesus era muito bom, mas quando ele tinha que falar algo, ele falava mesmo. Em segundo lugar, o reino dos céus é para os que têm fé. Quando Jesus disse, venham a mim, esse vinde a mim ficou. Ele estava, na verdade, dizendo o quê? Creia em mim. Em sã consciência, você é capaz de mudar sua vida e ir atrás de uma pessoa que você não crê? O incrível é que muitas pessoas estão dentro de uma religião, carregando fardos pesadíssimos. Ela permanece ali porque a religião em que ela está não lhe cobra nada. Ela se sente livre, ninguém a conhece, não lhe exige nenhum tipo de compromisso. Ela pode viver como quer, como quiser, fazer o que quiser. Não existe princípios. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o Papa Francisco falou que nós, quando um gay busca a Deus, nós devemos aceitá-lo. Verdade. Só que ele deixou de falar algo que nós temos que falar. Depois que nós o aceitamos, temos que dizer para ele, abandone esse estilo de vida. Por que não se fala? Qual é o medo? Quando um ladrão resolve buscar a Deus, nós vamos recebê-lo, mas teremos que dizer para ele, abandone esse estilo de vida. Quando um trapaceiro resolve buscar a Deus, nós iremos recebê-lo, mas teremos que dizer, abandone o seu estilo de vida é imoral. Eu acho que vocês não estão comigo, não. Vocês estão muito quietos. Não que eu quero que vocês fiquem conversando aí, mostrando fotos do Facebook no seu celular. Porque domingo eu vi alguns mostrando, apesar de eu ter dito para não fazer isso. Eu gostaria que o próximo que vocês virem, em meu nome, cutuque as costas e diga: irmão, você está errado. Eu estou me sentindo desrespeitado por você. Faça isso. Como uma moeda tem dois lados, a fé é o outro lado do arrependimento. Enquanto o arrependimento fala de ir para longe do pecado, a fé fala de ir para perto do Salvador. Quando você se arrepende, você diz: Senhor, eu reconheço que minha vida está errada. Eu não quero mais viver dessa forma. Então você foge daquela forma de vida. Mas a fé te faz aproximar de quem? Daquele que te fortalece. Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Quando Jesus diz, virá a mim, no original significa o quê? Ir para ter intimidade e tornar-se seguidor dele. A construção da frase no original quer dizer isso. Venham a mim para ter intimidade comigo e serem meus seguidores. Não foi isso que Jesus disse a Pedro? Larguem as redes, venham a mim, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Certa vez Jesus disse para um rapaz: segue-me. E ele disse assim: mas Senhor, não posso esperar meu pai morrer, já está velhinho, doente. Jesus disse: não, deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos. Você segue-me. Em outros casos, pessoas diziam assim: Senhor, posso te seguir? Não. Vá para a tua casa e diga o que Deus fez na sua vida. Quando ele diz, vai para a tua casa, este é um modo de seguir. Porque seguir é obedecer. Jesus diz também que todo o que busca comunhão com ele não será rejeitado. Todo que o Pai me dá, eu não rejeitarei. O que isso significa? Que essa pessoa não será expulsa, ou não será privada do seu poder e influência. Quando você vai a Jesus para ter intimidade com ele, a primeira coisa que ele vai dar a você é poder para influenciar. E você vai começar a adquirir habilidade, sensibilidade para lidar com esse poder. Repare, uma pessoa quando se encontra com Cristo, ela vira um fogaréu. Ela quer falar de Deus para o cachorro, para o gato, para o papagaio, para a porta, para a janela, para o pai, para a mãe. Ela não consegue conter aquela alegria. O que é essa alegria? É o poder que entrou dentro dela e que começa a influenciar. É uma mudança radical. É uma transformação interior tão fantástica, mas tão fantástica, que a pessoa quer saltar para o céu. Mas o que acontece é que, com o tempo, nós nos tornamos como os galileus, que em vez de amarmos o Senhor e respeitarmos, nós passamos a desprezá-lo, como eles fizeram. E o perigo é que Jesus pode levantar uma lamentação contra nós. E ele pode levantar a sua voz e dizer: chega, não quero mais. Eu estou cansado de ouvir gente dizendo sobre o amor incondicional de Deus. Não existe. Não existe amor incondicional coisíssima nenhuma. Deus ama quem o ama. Ah, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele ama o pecador que se arrepende. Mas o pecador que continua sendo pecador, ele odeia. Odeia. Deus não pode amar uma pessoa rebelde. O alvo da fé salvadora não é um ritual, credo, ou um conjunto de rituais e cerimônias, mas um compromisso com a pessoa de Jesus e seus propósitos. A pessoa se humilha perante Cristo, pois lhe é revelado que Ele é o Salvador. Ele se arrepende de uma vida afastada da comunhão com Deus e abraça Jesus como, faltou, como a sua causa. Todas as pessoas que são chamadas por Cristo são chamadas para realizar algo. Não são chamados para ficarem sentados em um banco pelo resto de suas vidas. São chamados para servirem, mas para servir é necessário uma coisa muito importante: submeter-se. O reino dos céus é para os que se submetem. Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Veja, tomem sobre vocês e aprendam. Hoje a igreja só fala de sentir. Ou a reunião, como é que foi? Foi uma bênção. Por quê? Ai, você não sabe o que eu senti. O que você sentiu, eu não sei. Mas eu queria saber o que você aprendeu. Eu me lembro que quando a professora de matemática entrava na sala de aula, eu sei o que eu sentia. Mas quando eu entrava de história e geografia, eu me sentia feliz. Muito bom estudar história, geografia, mas matemática, quando ela entrava, o meu sentimento me travava. Quem anda na igreja só atrás de sentimentos é travado. Todas as vezes que você vier para este lugar, você deve chegar aqui dizendo a Deus: Pai, abre o meu coração para que eu aprenda coisas novas. ou para que eu relembre do que já aprendi. Jesus, ele nunca dizia assim, sintam. Apesar de alguns pastores, como eu sou um cara muito emocional. Mas eu não posso negar a vocês esta verdade. Que Jesus nunca pediu que nós fôssemos emocionais. Mas que a nossa emoção fosse um resultado do que aprendemos. Eu já fui em igreja que o cara grita assim, o diabo está matando! E os irmãos, oh glória! Porque ele berrou. Porque se ele disser assim, irmãos, Jesus está salvando. O pessoal fica assim. Jesus quer te curar. Eu me lembro de uma irmã, que ela estava numa igreja, ela vinha com um vestido bem comprido. O óculos era um dedo de espessura. E ela sentava com o vestido com a perna aberta. Sem problema nenhum, porque o vestido era comprido. Era uma ventilação. Parecia um circo. Deixa eu parar com as definições. Mas veja só. Não vamos entrar no circo. Veja só. Então veja só. Ela punha a Bíblia aqui e formava aquela coisa assim. E ela ficava dormindo. Quando o pregador dava um berro, ela dizia assim, glória. E voltava a dormir. Você percebe que tipo de cristãos alguns se tornaram? Não é do tipo que Jesus desejou. Ele diz, preste atenção. Quando Jesus foi ensinar a parábola do semeador, a primeira palavra que ele disse foi, escutem! Ouçam! E no meio ele repete, quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Quando Jesus falou com as igrejas no Apocalipse, ele disse a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nós queremos sentir, mas não queremos ouvir. Nós não queremos ser preparados. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ele não está dizendo, eu não vou cobrar nada de vocês, eu vou cobrar algo. Vocês carregam sobre vocês coisas que não entendem, que são tão pesadas e incompreensíveis. O jugo que eu quero colocar sobre vocês é compreensível. É por isso que ele é leve. Porque leva-os a pensar, porque os leva a pensar. O outro, a religião comum, você é obrigado, se você quer uma bênção, Você é obrigado a ir num determinado lugar. Eu me lembro uma senhora no México, andando de joelhos e a patela dela já estava aparecendo, o osso. Os filhos diziam, mamacita, mamacita, mamá, e punham panos sujos naquele sangue pisado, porque ela acreditava que daquela maneira ela iria agradar a Deus. E aí alguém diz assim, mas era a fé dela. Não, é uma fé errada, porque não é a fé de Deus. Deu dó. Ela ia desmaiando. E as pessoas iam jogando água. Jogavam água nas suas feridas. E ela ia rastejando. E o joelho ia raspando. E pano, e pano, e pano, e pano, e pano. E aquela podridão. Era pano misturando com carne. Você pode imaginar, essa mulher poderia ter pego uma infecção. Não é isso que Deus quer. É incompreensível. É pesado demais. Para Deus te ouvir, você tem que ir 10 vezes na igreja. Numa quarta-feira, para receber outra bênção, você vai na terça mais 10 vezes, para receber outra. O que Deus tem preparado para você, os seus ouvidos nunca ouviram e os seus olhos nem viram. Nós estamos errados. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. Duvido que você não está entendendo o que eu estou dizendo. Até você que não quer saber do que eu estou dizendo, até você que já se cansou do que eu estou dizendo, até você que está com raiva do que eu estou dizendo, você está entendendo. Mas você não quer. Você quer continuar lá, porque lá você pode fazer o que você quer na sua vida. Você pode xingar, você pode odiar, você pode ficar, você pode aprontar, você pode fazer o diabo. Não que aqui nós tenhamos olheiros. Tem, mas não mandados por mim. São os caras também sem consciência, que ficam cuidando da vida alheia e não cuidam das suas próprias vidas. São os linguarudos, que nunca trazem para mim. Eles falam entre os outros. Porque se vier falar para mim uma inverdade, vão levar. A carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus pede que os que vão a Ele o obedeçam, que tomem o seu jugo. Eu sou o máximo. E aprendam dele. Correto? E aprendam dele. Tomar o jugo é submeter-se ao seu senhorio. E aprender significa tornar-se seu discípulo. Na época de Jesus, quando um aluno se submetia a um professor, dizia-se que ele tomava o jugo do mestre. Seria como, coloque o seu pescoço sob o jugo e deixe que a sua alma receba a instrução. Era essa frase que se ouvia na época de Jesus. Coloque o seu pescoço sob o jugo do professor, é claro, e deixe que a sua alma receba instrução. Quando você obedece, a sua parte é obedecer, a parte de Deus é ensinar. Você diz, Senhor, eu estou numa situação, eu estou cheio de inimigos. Jesus diz, ame seus inimigos, ore por eles. Se você tiver coragem de obedecer o que ele diz, você vai perceber que ele vai ensinar você a andar no meio da situação até você sair dela. Você irá entender o que Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu ouço muitos cristãos dizendo, se Deus é por nós, e batem palmas. Mas continuam odiando. Continuam amargurados. Continuam cheios de mágoa, insegurança, cheios de pesadelos durante o dia. Nunca irão experimentar o poder de Deus. Uma das coisas mais desprezadas dentro de nossas igrejas é a instrução. Nós não queremos aprender. É certo que muito se ensina sobre as histórias da Bíblia, mas não enfatizamos a obediência ao que aprendemos. Nós não queremos aprender como fazer a obra do Senhor. E em vez disso, nós nos satisfazemos em aprender a Bíblia teoricamente. Quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu quero conhecer melhor a Bíblia, eu vou entrar num seminário. Queridos, se você prestar atenção, modéstia à parte, me perdoe que Jesus receba toda a glória, se você prestar atenção nas minhas pregações, você vai ouvir o que você nunca vai ouvir em seminário algum. Porque eu já dei aula, já estudei, e já sei o suficiente para não ensinar muito do que se fala lá. O jugo de Jesus é suave porque ele é manso e humilde de coração. Ele não deseja oprimir aos que são dele com cargas pesadas, incompreensíveis e que não produzem frutos para a glória e o reino de Deus. Toda vez que um cristão se torna rebelde e infrutífero, nós podemos ter a certeza que ele não está sob o jugo de Cristo e por opção pessoal. Ele não quer se submeter. Quando você fala de comprometer-se com o reino de Deus, ele diz, não posso, eu tenho trabalho, tenho que estudar, tenho que namorar, Gente, quando Deus nos chama, o caminho já está preparado. Pare de ficar dando desculpas. Portanto, é por meio do jugo do Evangelho que nos convertemos a Cristo, começamos e mantemos uma vida de comunhão com Deus. Jesus apresentou o seu jugo, e qual é? Humildade, revelação, arrependimento, fé e submissão. Sem esses elementos, jamais haverá uma conversão verdadeira e salvação. É impossível. É impossível que uma pessoa diga, eu tenho comunhão com Deus, se ela não quer ser humilde, se ela não quer aprender, se ela não quer se arrepender dar uma reviravolta, se ela não quer ter fé e se ela não quiser obedecer. É impossível. É impossível dizer que a pessoa está agora na igreja e com o tempo ela vai aprender. Não vai. Ou você toma uma decisão para valer, ou então pode esquecer. Pode esquecer. Ah, quando chegar o tempo, aí eu decido. Pode ser que Deus não queira mais você. Você vai bater na porta. E ela não vai se abrir. Jesus morreu na cruz do Calvário por você. Morreu por mim e por você, pelos nossos pecados. Morreu pelos nossos erros. Toda a nossa sujeira caiu sobre ele. No momento em que o Pai tirou as mãos de sobre ele. Quando Adão estava no jardim do Éden, Deus estava fora do jardim. Lembram-se? Foi naquele exato momento que Eva estava tendo um pequeno diálogo. E Adão, do lado de Eva, em silêncio, observando e ouvindo o diálogo, não tomou nenhuma posição. Ele caiu e nos passou uma natureza traiçoeira, pecaminosa, destruidora. E então Deus veio. Onde você está? Quando Jesus estava na cruz, Deus, da mesma forma, saiu. Jesus é chamado na Bíblia de segundo Adão. Ele ficou sozinho. Todos os pecados vieram sobre ele. E ele só pôde dizer: Pai, por que me deixaste? Mas ele não cedeu. Ele não pecou. Ele queimou cada pecado. Quando o Pai voltou e ele percebeu a presença do Pai, e ele disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Adão fugiu, mas Jesus não fugiu. Jesus foi encontrado no lugar onde Deus o determinou para ir. Jesus foi encontrado dentro da missão determinada por Deus. Adão, Deus lhe determinou que ele cuidasse do jardim. Ele não cuidou. Quando Deus veio, ele fugiu e se escondeu. Quando Deus veio, Jesus disse: O Senhor está vendo, não é? Está tudo consumado. Nós vencemos, Pai. Ele nos passou uma outra natureza, diferente deste mundo. Por isso que Paulo diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus nos abençoe. Amém?